e-mail educacãoband2009@gmail.com é o local onde vai enviar o histórico para ser lido pelo cerimonialista enquanto a sua instituição estiver passando. As delegações preparadas, concentradas a partir da alquimia, né? O início, a clínica Alquimia, acho que todo mundo sabe, ali por perto do...
Em frente
do
Toshio.
Do Toshio, exatamente.
É o Barbosa Materiais de Construção.
Né? Isso, ali o desfile forma. Mesmo em frente, inicia ali entre o material de construções Barbosa e a mecânica Marialto. Então, ali naquela região ali, inicia-se.
Tira a sede da União ali, próximo.
Isso
ali,
tá? Mesmo.
Tá as duas patas ali.
Ali já estão todos em formação desfilando. Então, a partir da clínica Alquimia, concentração do desfile, início na loja Barbosa Materiais de Construção, segue pela avenida, virando ali na Pernambucanas e subindo. Teve um ano que nós tentamos fazer descendo reto, mas não ficou legal, então nós vamos fazer subindo.
A Comendador
Luiz Meneghel. A partir da Delta Papelaria já começa a se desfazer e ali em frente o Sicredi, os pais, os familiares já podem comunicar como ponto de encontro com os alunos que estiverem desfilando, tá? A partir ali da rua de cima, já, da rua Juvenal Mesquita, já podem iniciar os carros passando por ali, porque na rua de baixo vai estar isolada, não vai dar para passar, tá? Então é Juvenal Mesquita ali subindo a cachaçaria.
Exato.
É.
Isso mesmo. Então ali já vai estar liberado para os carros estarem passando para pegar os alunos.
Além do mais?
Acredito que seja isso a organização do desfile. Então iniciando às 18h30, reforçando o percurso, Avenida Bandeirante subindo Comendador Luiz Meneghel. Acreditamos que dessa forma haverá mais espaço também para a população que estará assistindo ao desfile, né?
Eu estava vendo aqui no artigo 12 que tem a parada também na frente do palanque, né?
Isso mesmo, Oswaldo, bem lembrado. Por que que nós colocamos esse artigo 12? Muitas instituições, algumas querem apresentar, e aí param e fica apresentando e fica... Eu sei que as pessoas se preparam e querem mostrar o trabalho lindo que é desenvolvido. Isso. Só que isso acaba atrasando demasiadamente o desfile. Porque você já pensou? 30 instituições. Se cada uma parar por pelo menos 3, 4 minutos ali na frente, não tem condições, fica um desfile muito cansativo. E nós pedimos assim, que a hora que chegar próximo ao palanque, a instituição que estiver desfilando vai dar uma parada rápida, assim, para que a leitura do histórico seja feita e apresentada àquela instituição, porque em alguns casos passa direto e o cerimonialista está lendo...
Não terminou ainda o histórico.
Exatamente, está lendo ainda e já está chegando outra.
Ah, esperar ler tudo,
não, sabe por quê?
Eu já fiz uma leitura uma vez lá.
Não, você sabe por quê, Oswaldo? Porque o histórico foi determinado 1000 caracteres, ou seja, dois parágrafos. Exatamente.
Tá,
não precisa colocar no histórico endereço, nome de fulano, no nome de ciclano.
A escola
e acaba
começou
ficando
ano de mesa, primeiro.
Isso. Então nós pedimos para já no regulamento também estar colocando isso, o tamanho do histórico e as informações essenciais que devem ter. Aquilo que identifica a instituição, não precisa mais do que isso, né?
É porque senão já viu, né?
Então é isso mesmo, é uma paradinha assim de não dá um minuto. Segundos ali para que ele apresente a instituição que está chegando, ela passa mais devagar em frente ao palanque, mas não haverá parada para a apresentação. É isso que nós pedimos à colaboração.
Ela fazendo a apresentação.
Isso, ela faz a apresentação a avenida toda, né? Mas nós pedimos a colaboração por quê? Porque todo ano sempre tem uma instituição ou outra que não respeita isso. E para lá na frente e isso, às vezes pensa que está legal, mas não fica legal, porque as pessoas que estão assistindo também observam isso, né?
Mas você diz dois parágrafos também, teve o tamanho do parágrafo também.
Mas é
não,
que
nós também definimos aí papel A4, tamanho 12, espaço 1,5 entre linhas, nós colocamos a formatação do histórico.
Mas é que ali, Aline, você lembra, não sei se você lembra, mas o pessoal juntava mais gente naquela região, acho que não era justamente para ver a apresentação da São Paulo.
Isso, e acaba ficando desigual, porque quem conseguia ficar ali assistia, quem não conseguia, é exatamente o que você falou, vira uma aglomeração ali, né? Mas nós pedimos assim, que faça as apresentações no decorrer da avenida, o desfile é na avenida toda, não é só para quem está no palanque, né? O desfile não é para as autoridades do palanque, o desfile é para a população.
É porque, na verdade, se a gente se não tiver um controle, também vira uma bagunça, né?
Exatamente. É isso que a gente pede, a compreensão, né? Para que a gente consiga fazer um desfile. Outra coisa que as pessoas comentam, reclamam às vezes, do tamanho do espaço que uma instituição entre uma e outra deixa. Então, por exemplo, tem uma que desfila rápido e vai. E tem outra que para e vai devagarzinho e fica aquele baita espaço de uma esquina de uma para outra. E a população também, muitas vezes, fala assim, ai gente, está muito espaço, para quem está assistindo, você vê uma passando, espera, e depois que a outra vai apontar lá na frente.
Vai ter que estudar penalização igual nas escolas de samba do Rio. Se tiver um espaço...
Nós colocamos no regulamento, ponto. Penalização. Não é nem ponto, assim, que a gente não coloca como um concurso, mas nós colocamos aí para o final do desfile no próximo ano, para que haja esse respeito.
Se a gente for colocar aqui 30 segundos, a gente está acostumado com os 30 segundos, com excedentes, ele dá 70 palavras, tá? Se for colocar um minuto, vai dar 140, 150.
Ó, legal esse cálculo. Podemos usar no próximo regulamento.
Mas é isso aí, é que a gente usa para publicidade, né?
Legal.
Pro próximo regulamento.
Depende de quando você vai falar também, com a forma que você vai falar.
Sim, sim.
Para o próximo regulamento também, a escola que atrasar mais vai ficar para o final do desfile do ano que vem.
Nós colocamos.
Vai ficando.
Não, já está.
Já está no
regulamento.
Então não estou tão fora, né?
Ah, então nós também não fizemos um regulamento tão fora,
não,
né? Está tudo,
é legal,
tudo dentro do essencial, né?
É isso que precisa. É normal, né?
Que ninguém quer ser o último.
É verdade.
A não ser que nem que tem aquelas propagandas que é.
Não, aí também. Já... De guerra.
Aí já dá sentido. Aí dá 180, 191 minutos. Mas em 30 segundos você vai dar lá para quase 90. Mas aí você não tem praticamente nada.
Sim, é isso mesmo. O Navarro comentou do tiro de guerra, nós ainda vamos entrar em contato com o subtenente, mas todo ano ele abre. Mas antigamente ele fechava. É. Então algumas pessoas sugeriram de colocar para fechar, né? Mas nós vamos conversar ainda com eles para ver se o que ficaria melhor se eles abrindo ou fechando. Nós vamos conversar ainda aí. Em uma reunião para especificar isso.
Isso,
tá?
Segurava o pessoal até no final para ver o dia de guerra.
Isso.
O artigo 23, a ordem de desfile e posicionamento vai ser discutido no dia 28.
Isso mesmo, divulgado no dia 28.
Sim, então,
nós
dia
estamos.
23, o artigo, eu estou com toda a lei.
Ele está com.
Não, ele fica com tudo na mão e vai falando. Eu só falo coisa. Eu vou abrir aqui também.
Eu tenho que falar a lei, eu sou pela lei, não adianta ir contra a lei, o tal que está aqui, a lei. Isso aqui é uma lei, né? Se tem os artigos aqui.
É um regulamento, isso mesmo. Então, ó, a ordem das classificações no dia 28 de agosto, por quê? Esse ano nós estamos fazendo a ordem de acordo com a inscrição. Para que não haja assim, por que, que a minha ficou aí, por que, que a dele ficou lá? Então, é de acordo com a ordem das inscrições, nós estamos fazendo a organização do desfile aí. Só o tiro de guerra que está para a gente definir se vai abrir ou vai fechar.
E tem uma outra coisa também, que o pessoal que gosta, tá escrito aqui, tem pessoal que gosta de entrar ali, já queria fazer, é o tema, não pode fugir dele. Né?
Isso mesmo, tá? Isso mesmo.
Eu não lembro o artigo aqui, mas eu li aqui que está aqui, é obrigatório, está dentro do tema.
Isso mesmo, é porque a gente fala que é orgulho por bandeirantes, né? A pátria é tudo, desde as pessoas, os ambientes, a vegetação, nossos animais, a nossa hierarquia, a gente diz, né? Todas as pessoas que fizeram parte do histórico para que nós chegássemos até aqui, todas as conquistas que nós tivemos. E aí nós trazemos isso nas escolas, mostrar isso para a criança, a importância de respeitar a pátria e todas as pessoas que são personagens históricos que fizeram parte dessas conquistas que a nossa nação tem hoje. E é esse o objetivo, é colocar isso como um orgulho por bandeirantes, que é a nível local que nós começamos a valorizar a nossa pátria. Não adianta eu falar que tem que valorizar a Amazônia se eu quero cortar as árvores do meu próprio quintal, né?
Uhum.
Então nós começamos pelo nível local para depois abranger maior respeito aí pela nossa pátria. Isso a gente trabalha desde a educação infantil, desde os centros municipais de educação infantil.
É porque tem algumas instituições que acabam entrando ali e desvirtuando, né? Daquilo que é, né?
Isso mesmo.
Infelizmente nós temos aí. Infelizmente nós temos aí que vão participarem e acabam confundindo alho com bugalhos. E aí não dá certo.
Isso mesmo. Então o tema é amor pela pátria,
sim,
orgulho por bandeirantes.
É esse, é.
Está um pouquinho longe ainda, Oswaldo, mas aproveitando a presença da secretária, é o aniversário de bandeirantes, haverá desfile ou não?
Nós estamos definindo certinho, tudo indica, tem previsão para acontecer sim. Mas é igual você disse, a gente está definindo um evento de cada
data, vez. Vai ter também encontro de carro, talvez, não sei se tem.
Isso tudo como parte de comemoração, né? Nós temos aí também, vamos vir aqui para falar melhor, mas sobre os Jogos Florais, que já estão aí em vias de...
Vai voltar os Jogos Florais,
se Deus quiser, voltar essa cultura no município, estamos investindo para isso. Mas eu volto aqui em outra oportunidade com a União dos Trovadores aí para representar muito bem esse evento festivo que vai ter na nossa cidade em comemoração ao aniversário de Bandeirantes e voltando essa tradição aqui para o nosso município.
É, tá certo. São 11:40, professora, mais alguma coisa?
Eu quero destacar algumas ações, aproveitar a oportunidade, para os pais de crianças pequenas, dos nossos CMEIs. A gente como mãe fica preocupada, né? Nós colocamos nossos bens mais preciosos, né? Mais preciosos aí nas instituições. E esse ano nós estamos dando uma atenção especial, agradecendo ao Senar pela parceria. Nós estamos dando uma formação para os nossos professores da educação infantil, Oswaldo. De acordo com a Lei Lucas, né, que ela torna obrigatória as noções de primeiros socorros para professores e funcionários das escolas. Então, nós estamos aí garantindo essa questão da Lei Lucas, dos primeiros socorros. Nós estamos formando 150 professores. Então, nós estamos muito felizes com essa conquista, essa formação. Eles estão divididos em grupos, são 10 grupos de 15 professores, porque não adianta você formar, dar um curso de primeiros socorros para 150 pessoas de uma vez, 300 pessoas de uma vez, porque não vai ser proveitoso, eles não vão aprender da forma como deveria. Porque primeiros socorros você tem que pôr a mão na massa.
Sim.
Você tem que fazer a simulação ali de que uma criança está precisando do seu socorro para que esse formador aí, o socorrista, veja se você está fazendo o procedimento adequado. Então, nesse curso, elas estão aprendendo conceitos básicos essenciais para primeiros socorros, biossegurança, cinemática do trauma, abordagem primária ABC da vida, desobstrução das vias aéreas, RCP na parada cardiorrespiratória, bandagem, hemorragia, ferimento, queimadura, choque elétrico, intoxicação e acidentes com animais peçonhentos ou venenosos. A gente tem aí, né, o problema de escorpiões, infelizmente, no nosso município, em todos os lugares, transporte de vítima, remoção de emergência e simulações em geral. Então, eu quero parabenizar as nossas professoras, as servidoras também, funcionárias zeladoras, merendeiras que estão fazendo esse curso, as diretoras. Ao todo, são 150 profissionais que vão ser formados esse ano pelas noções de primeiros socorros. Então, agradecendo aí a eles por essa formação. E no ano que vem nós formaremos aí mais esse mesmo número, mais 150 pessoas. Nós vamos ter ao todo aí 300 pessoas formadas na nossa rede municipal.
Tá, a pessoa que fez as perguntas, não dá, são muitas perguntas que vêm aí e a gente não tem como... Nós temos aqui hoje para falar sobre isso aí, tá? Outros assuntos a gente trata depois, certo?
Tá certo, a gente está aqui à disposição quando precisar.
Tá, e eu estava fazendo as contas aqui, na lei aqui está 1.000 caracteres. 1.000 caracteres dá um minuto só, hein? Não vai conseguir falar em um minuto tudo, não.
Vai ter que correr.